administrativa. Nós temos representação partidária nesta Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa do Partido Comunista Português, que está à minha esquerda, depois também do Partido Socialista, que está à minha esquerda e à minha direita, embora à minha direita esteja o Vice-Presidente da Comissão, do Grupo Parlamentar também do PSD, e não temos hoje presença do Grupo Parlamentar, representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por incompatibilidade de agenda. É um partido mais pequeno e por isso tem uma menor representação na Comissão e tinha compromissos já firmados de agenda, não pode estar presente, mas pediu-me para transmitir os cumprimentos em representação do respectivo Grupo Parlamentar. Cumprimento o Sr. Embaixador, com quem temos desde o início de funções mantido relações, e com a Embaixada da Alemanha e com o Sr. Embaixador, o que foi muito útil e foi particularmente útil num período que foi muito difícil para Portugal e que é do conhecimento de todos. Cumprimento também o chefe da delegação, o Sr. Secretário de Estado, cumprimento todos os elementos da delegação. Nós recebemos informação, esta delegação já reuniu há pouco com o grupo de amizade Portugal-Alemanha entre os dois parlamentos, que é um instrumento também que consideramos muito útil para aprofundar as relações entre os parlamentos, e nesta sessão nós recebemos informação dos pontos, sistematizada dos pontos relativamente aos quais gostariam de ter alguns esclarecimentos ou conversa ou debate com os deputados portugueses. Eu vou passar a palavra ao chefe da delegação, da vossa delegação, e a minha proposta é que se façam em primeira linha as intervenções que a delegação alemã de Berlim entender fazer, e depois darei a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares portugueses pela ordem decrescente de representação no Parlamento. Muito obrigada. Senhor Coordenador.
Sim, Frau Vorsitzende, liebe Parlamentarier des portugiesischen Parlaments. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, heute Vormittag bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Und insbesondere suchen wir sehr gern den fachlichen Austausch mit den Mitgliedern des Haushaltsausschusses des portugiesischen Parlaments. Ich finde es eine sehr interessante Mischung, das sei mir persönlich erlaubt, diese Anmerkung, dass Sie die Fragen des Haushalts verbinden mit der Frage der Verwaltungsmodernisierung. So weit sind wir bei uns noch nicht. Vielleicht kommen wir da eines Tages noch hin. Schauen wir mal. Das finde ich jedenfalls eine sehr spannende und eine sehr interessante Verbindung an dieser Stelle. Ich greife Ihre Anregung sehr gern auf und würde meine Kollegen dann auch dementsprechend um Wortmeldungen bitten, und wir verbleiben so, wie wir es vorhin gehandhabt haben, dass jeder bitte sich selbst kurz mit Namen und mit Fraktionszugehörigkeit meldet. Wir haben als Ersten zunächst mal Herrn Obelode. Bitte sehr.
Vielen Dank. Mein Name ist Carsten Obelode, Abgeordneter der Alternative für Deutschland. Bedanke mich sehr für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, hier heute sprechen zu dürfen. Ich habe drei Fragen. Die erste Frage ist, welchen Anteil an den Ausgaben haben denn Schuldentilgung, Sozialausgaben? Was bleibt dann nach diesen Ausgaben übrig für Investitionen, gerade auch Investitionen in die Infrastruktur als Basis der wirtschaftlichen Prosperität? Zweitens, Welche Bedeutung hat der sehr hoch bewertete Euro für die Entwicklung Portugals, für die Preise der Dienstleistungsbranche und des Handels? Oder anders gefragt, könnte die Entwicklung Portugals mit einer anderen Bewertung des Euros oder sogar mit einer anderen Gestaltung der Währungsunion in Europa noch besser aussehen? Und die dritte und letzte Frage wäre, wie viele Unterausschüsse hat der Haupt- und Haushaltsausschuss? Danke sehr.
Herzlichen Dank. Nächste ist Frau Meister.
Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Sibylle Meister. Ich bin haushaltspolitische Sprecherin der Freien Demokraten, also der Liberalen Partei. Meine Frage bezieht sich auf den vorhin schon angesprochenen Immobilienbereich. Gibt es dort für Sie als Land auch nochmal Aufgaben, in den Neubau zu investieren oder in die Schaffung von Eigentum? Oder haben Sie eine so hohe Eigentumsquote, dass Sie eher öffentliche Mittel für, sag mal, bezahlbare Wohnung im Mietbereich aufwenden? Und meine zweite Frage damit einhergehend wäre, wie lösen Sie das große Problem, dass natürlich gerade die Städte unter Zuzug in besonderer Art und Weise und Steigerung der Immobilienpreise leiden, was natürlich zu extrem hohen Verkehrsproblemen auch führt? Das würde mich auch noch mal interessieren. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Schmidt.
Ja, mein Name ist Dr. Manuela Schmidt. Ich bin Mitglied im Hauptausschuss für die Fraktion Die Linke und gleichzeitig die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin. Zum Thema Wohnungen ist ja bereits eine Frage gestellt worden. Mich würde hier insbesondere interessieren, Sie haben ja auf das Problem der Wohnraumversorgung schon bereits in den Gesprächen davor hingewiesen, aber Sie haben ja auch einen hohen Anteil von Beschäftigten hier in Portugal, die deutlich unter dem Mindestlohn liegen, sehr wenig verdienen. Wie und mit welchem Programm wird gesichert, dass auch diese Menschen bezahlbaren Wohnraum finden? Und wie ist auch das Verhältnis von Miet- zu Eigentumswohnungen hier in Lissabon, aber vor allem auch im ganzen Land? Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, betrifft das Verhältnis von Landes- und Kommunalfinanzen. Also was sind die Verantwortlichkeiten auch des Landesparlaments, über das Sie hier im Rahmen des Haushaltsbudgets entscheiden? Welche Kompetenzen haben die Provinzen hier in Portugal? Wie ist die Verteilung auch der Gelder? Gibt es so etwas wie einen Ausgleich, Finanzausgleich zwischen Provinzen, die weniger Steuereinnahmen haben im Vergleich zu denen, die doch höhere Einnahmen haben? Wir in Deutschland haben ja den Länderfinanzausgleich, und da ist ja Berlin einer derjenigen, die doch einen großen Anteil auch aus diesem Länderfinanzausgleich erhalten. Wie gestaltet sich das hier in Portugal?
Herr Svita.
Vielen Dank. Mein Name ist Florian Zwieter, von den Freien Demokraten. Ich bin wirtschaftspolitischer Sprecher unserer Fraktion und ich habe zwei Fragen. Eine betrifft die Troika. Die wurde auch gestern mehrfach erwähnt, die Troika, auch teilweise kritisch erwähnt, die Troika. Und mich interessiert, in welcher Weise das Parlament, insbesondere auch der Haushaltsausschuss, in Kontakt war mit der Troika. Oder war das eine Angelegenheit, die vielmehr die Regierung übernommen hat? Oder gab es auch einen regelmäßigen Austausch mit der Troika des Parlaments? Meine zweite Frage betrifft jetzt weniger haushaltspolitische Fragen. Ich bin einfach in der ersten Runde diese Frage nicht losgeworden. Es wurde gesagt, dass es hier eine Frauenquote gibt. Ein Drittel der Parlamentssitze sollen Frauen sein. Mich interessiert, ist das eine harte Quote? Also heißt das, wenn diese Frauen nicht vorhanden sind, werden die Plätze nicht besetzt? Oder ist das eine weiche Quote im Sinne einer Zielstellung? Und gilt diese Quote auch für die Ausschüsse? Herzlichen Dank.
Frau Dr. Brinker.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Christine Brinker. Ich bin haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der Fraktion Alternative für Deutschland. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, wir hatten gestern schon kurz darüber gesprochen, über die aktuelle Zinssituation. Wir haben ja eine Niedrigzinsphase. Trotz alledem wird die nicht ewig andauern. Also es wird irgendwann steigende Zinsen geben. Wie sichern Sie sich da ab? Kaufen Sie Derivate oder haben Sie einen Puffer, einen finanziellen Puffer eingestellt im Haushalt? Wie machen Sie das? Die zweite Frage ist die Lieblingsfrage auch für unseren Staatssekretär Herrn Feiler. Es geht um Ipsas. Es ist ja beschlossen worden, von Portugal Ipsas einzuführen. Da hätte ich gerne gewusst, was waren die Gründe, was versprechen Sie sich davon und wie ist da der aktuelle Stand? Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht? Vielen Dank.
So, ich habe mich selbst auch mal auf die Rednerliste gesetzt, Staatskowski, CDU-Fraktion. Ich hätte gerne gewusst, wie ist der Stand der Online-Verfahren, der elektronisierten Verfahren für die Verwaltung. Welche Verfahren sind bereits dort realisiert? Welche sind in der Planung? Und wie haben Sie das Problem der E-Signatur gelöst? Wir hatten vorhin gehört, dass es die Möglichkeit gibt, Online-Petitionen zu stellen. Da stellt sich ja immer die Frage, wie kann man denn auch sicher sein, dass die Person in der Form real existiert, wenn sie sich dort elektronisch an das Parlament wendet. Nächste ist Frau Klein.
Vielen Dank, Hendrike Klein, mein Name. Ich bin Mitglied der Linksfraktion und Sprecherin für Bürgerbeteiligung und Mitglied im Haushaltsausschuss. Ich habe vier Fragen. Die erste Frage betrifft den Bürgerhaushalt. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Lissabon einen gibt oder auch in Cascais. Welche Rolle hat denn Ihr Ausschuss zum Thema Bürgerhaushalt? Die zweite Frage ist, die Armutsgrenze ist ja definiert mit 60% vom Durchschnittseinkommen. Wo liegt die in Portugal? Vielleicht haben Sie die Zahl parat. Die dritte Frage ist, wie Sie den Übergang organisiert haben vom Troika-Regime, von der Austeritätspolitik hin zur Stärkung der Investitionen jetzt. Und die vierte Frage ist, was halten Sie vom Ehegattensplitting? Deutschland und Portugal sind die zwei einzigen Länder, die das Ehegattensplitting haben. Wie ist Ihre Haltung dazu und wird eine Abschaffung diskutiert in Ihrem Parlament? Dankeschön.
Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Kollegen, die wir gerne in der ersten Runde rannehmen würden. Der nächste ist Herr Goyni.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christian Goyni, bin Sprecher für Haushalt der Christdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus.
Eu peço desculpa por interromper, mas houve problema com a tradução simultânea, portanto não ouvimos a última questão que colocou.
Wir haben das jetzt nicht verstanden.
Wahrscheinlich die Batterie muss getauscht werden. Also.
Frau Klein, bitte.
Okay, die letzte Frage. Die letzte Frage war zum Ehegattensplitting Deutschland und Portugal. Geht das jetzt?
Ja.
Deutschland und Portugal sind die einzigen Länder in der EU, die das Ehegattensplitting haben. Mich würde interessieren, wie Ihre Haltung dazu ist und ob Sie diskutieren, das Ehegattensplitting abzuschaffen.
Herzlichen Dank. Ich muss mich nochmal berichtigen. Es sind jetzt noch zwei Kollegen, die sich gemeldet haben. Frau Remlinger ist die Nächste.
Vielleicht bin ich erst noch dran. Ich hatte mich nur vorgestellt, Herr Vorsitzender.
Danke. Ich kann mich dunkel daran erinnern, Kollege Goyni.
Ich habe hier mal Schwierigkeiten, zu Wort zu kommen. Christian Goyni,
ich bin aber auch mit
Sprecher für Haushalt der Christdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Und ich habe eine Frage zu Ihrem Umgang mit den staatseigenen Immobilien. Wir haben in Berlin viele Jahre Immobilien, von denen wir zumindest damals meinten, sie nicht zu benötigen, verkauft. Ich sage mal zu Tagespreisen, wir meinten Höchstpreisen. Und haben irgendwann festgestellt, dass das kein sehr nachhaltiger Weg ist und haben heute in einem Finanzministerium ein sehr gutes und, wie ich finde, nachhaltiges Management mit unseren Immobilien. Das heißt, wir legen den Schwerpunkt auf Behalten, Vermieten, Verpachten oder Erbbaurechtsverträge, um eben halt auch besser steuern zu können, welche Nutzung wir mit den landeseigenen Immobilien eben halt beabsichtigen. weil dann eben halt nicht nur die zum Zuge kommen, die das größte Geldsäckchen mitbringen, sondern vielleicht auch mal die, die größte Idee haben für die Verwendung einer Immobilie neben Allgemeinbedarfen. Und da würde mich interessieren, wie die Situation hier ist. Wir haben ja auch gehört, wie angespannt auch der Immobilienmarkt sich hier entwickelt, gerade auch in den Ballungsgebieten, die Wohnraumsituation zum einen, aber sicherlich auch für andere Bedarfe, die Sie hier haben. Und da würde mich interessieren, wie Sie in Lissabon, aber auch insgesamt in Portugal dieses Thema als Parlament angehen oder wie die Regierung das auch angeht.
Herzlichen Dank, Frau Remlinger.
Vielen Dank, auch ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Stefanie Remlinger von Bündnis 90 Die Grünen. Zwei der vier Fragen, die ich hätte, wurden schon angetippt. Einmal die Frage der Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen politischen Ebenen, Sie die ein bisschen skizzieren könnten. Auch der Komplex Verwaltungsmodernisierung. Wir haben gestern etwas gehört über ein neues Verfahren, das Simplex heißt, glaube ich. Inwieweit Verwaltungsmodernisierung, was diskutieren Sie da? Digitalisierung, was ist der Stand? Oder gibt es auch noch andere Ebenen der Verwaltungsmodernisierung? Dann hatte ich bei den zahlreichen Vortragen, die wir die Freude hatten, hören zu dürfen, noch nicht verstanden, inwieweit bei der Haushaltskonsolidierung in anderen Bereichen als den Investitionen gespart worden ist. Wir haben gehört, die Bildungsausgaben sind angestiegen, auch mit beeindruckendem Erfolg der Höherqualifizierung. Aber uns als Haushälter interessiert natürlich auch die Frage, wie Sie das mit der Konsolidierung geschafft haben. Und wenn ich als Grüne sagen darf, auch dann angesichts der uns alle verbindenden in Fragen des Klimaschutzes und der Energiewende, was heißt das für Sie in Portugal? Vielen Dank.
Mein Name ist Clara West von der SPD, sozialdemokratischen Fraktion, auch im Hauptausschuss, und dort ist auch eines meiner Themen das Thema Verwaltungsreform. Frau Remlinger hat es ja schon angesprochen. Meine Frage wäre auch, was diskutieren Sie ganz konkret unter diesem Punkt? Also was sind da sozusagen die Projekte? Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, wo Sie sich nicht einig sind. Also wo sind die Streitthemen in dem Bereich? Und dann hätte ich die Frage, welche Rolle spielt da das Thema öffentlich Beschäftigte? Ist ja auch bei uns ein sehr großes Thema. Und zu guter Letzt nochmal die Frage, wie sich so ganz grob, also vielleicht so in drei Sätzen, das Haushaltsplan für Aufstellungsverfahren gestaltet. Das heißt, wie nehmen Sie Einfluss auf den Haushalt und wie laufen die Haushaltsberatungen bei Ihnen ab?
Ja, eine Vielzahl von Fragen und wir sind jetzt ganz gespannt auf die Antworten.
Muito bem, muito obrigada por todas as questões que foram aqui colocadas. Eu devo dizer que algumas das questões precisávamos de membros do Governo para responder, mas seguramente que os meus colegas vão tentar ser tão exaustivos quanto possível e depois eu própria e o Vice-Presidente também iremos complementar. Para que, porventura já tem esta informação, mas talvez para simplificar a compreensão de cada uma das intervenções, eu vou dar primeira palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, do Partido Social Democrata, que é o maior partido no Parlamento, embora não seja o partido que está no Governo, é o partido que esteve na última legislatura no Governo, em coligação com o CDS-PP, o tal pequeno partido que não está presente. Os deputados que aqui estão presentes do Grupo Parlamentar do PSD é desde logo o coordenador e a vice-coordenadora do Grupo Parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Deputado Duarte Pacheco e a Sra. Deputada Inês Domingos. Temos depois a Sra. Deputada Margarida Mano, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar e é também membro do Grupo Parlamentar do PSD e é também membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu começarei por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, que representa a maioria no Parlamento dos homens que são membros deste Parlamento. Nós temos efetivamente 33, atingimos nesta legislatura pela primeira vez, nestes 40 e poucos anos de democracia, pela primeira vez atingimos essa cota dos 33% no Parlamento, embora a lei esteja em vigor desde 2006, nas anteriores legislaturas não atingimos. Começámos em 1976 com 6% de mulheres. Quando aprovámos a Constituição da República Portuguesa, tínhamos na Assembleia Constituinte 6% de mulheres. Na Assembleia Constituinte, que foi eleita para aprovar a Constituição. Depois, esses 6% durante o período de atuação da Assembleia Constituinte subiram a 8%, mas depois voltaram a descer a 6%. Na primeira eleição da Assembleia da República, já depois de aprovada a Constituição, voltámos a ter 6% de mulheres. Na eleição seguinte tivemos 8%, depois tivemos 11%, depois tivemos 16%, depois recuámos para 14%. E na última legislatura, efetivamente, atingimos os 33%. As listas eleitorais, o nosso sistema é um sistema eleitoral proporcional, pelo método d'Hondt. As listas de candidatos a deputados são obrigatoriamente apresentadas por partidos políticos. Os partidos políticos, quando apresentam essas listas, têm que garantir interpolar o género, isto é, se o primeiro da lista for uma mulher, os dois primeiros podem ser mulher, mas o terceiro tem que ser homem. Portanto, em cada três candidatos tem que haver representação de um, dois, pelo menos. O que acontece é que depois depende do resultado eleitoral e também, muitas vezes, das renúncias ou das suspensões e, por isso, pode a configuração do Parlamento não respeitar os 33%. Não ficam lugares vagos, não temos lugares vagos. É uma lei de cotas desde 2006 e antes dessa lei de cotas nós só atingimos os dois dígitos, os 11%, 20 anos depois da primeira eleição para a Assembleia da República. E só fomos avançando nos dois dígitos depois de entrar em vigor a lei. Temos 11 comissões ordinárias e destas 11, 3 delas são presididas por mulheres, as restantes são presididas por homens. A política ainda é muito feita no masculino, não obstante, nos últimos anos, e eu direi que talvez nos últimos 6, 7 anos, tem havido uma evolução no sentido da paridade. Eu, a título de curiosidade, devo dizer-vos que na primeira instância dos tribunais portugueses nós neste momento temos 73% de mulheres. São lugares que estão sujeitos a concurso, concorrem mulheres e homens, entram mais mulheres do que homens, e também desde logo concorrem mais mulheres, mas a verdade é que temos já 73%. Para podermos ter uma noção de alguma mentalidade que ainda graça em Portugal, é muito normal ouvir-se o comentário sobre a preocupação que há por a primeira instância dos tribunais terem 73% de mulheres. Ora, nunca essa preocupação foi manifestada quando era o inverso, e até 1977 as mulheres não podiam aceder à magistratura judicial, nem à carreira diplomática, nem a um conjunto de outros. Até à entrada em vigor da Constituição de 1976, embora depois os procedimentos legislativos ainda levaram um ano a permitir condições de acesso em condições de paridade. Efetivamente, nós temos trabalhado muito nesse sentido. Depois, como a economia, e de acordo com o nosso modelo económico, como a economia real é absolutamente determinante para o progresso no país, eu acrescento apenas, antes de passar a palavra ao meu colega deputado Duarte Pacheco, acrescento que se tiverem a oportunidade de, em canais de televisão portugueses, acompanhar em reuniões de conselhos gerais de bancos ou das empresas de maior dimensão na sociedade portuguesa, vêem sempre imagens em cinzento, sobretudo quando digo imagens em cinzento, estou a falar de homens de fato e gravata. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas efetivamente é matéria que está na agenda e de tal forma que eu entendi que deveria, antes de mais, embora também tenha alguns comentários a fazer sobre as questões relacionadas com o imobiliário, porque para além de ser deputada e presidente desta comissão, sou também vereadora em Lisboa e Lisboa é o maior proprietário imobiliário em Lisboa e tem muito património que não, relativamente ao qual não é dada utilidade económica e por isso também gostaria mais adiante, se não for canibalizada pelas intervenções dos meus colegas nesta matéria, também de fazer uma referência em relação a isso. Mas efetivamente it's a long way, é um caminho que estamos a percorrer para as condições de paridade. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Embaixador, caros colegas. Vou tentar, quero agradecer o vosso interesse em estar connosco e nós temos também todo o interesse e disponibilidade em partilhar alguma da nossa experiência convosco e sempre disponíveis para ir também identificando oportunidades de melhoria, porque é disso que resulta estes contactos. E pedi desculpa, mas eu às 11 horas tenho conferência de líderes e, portanto, terei que me ausentar, mas aqui o Partido Social Democrata, através das minhas colegas Inês Domingos e Margarida Mano, poderão responder até a algumas das questões concretas, porque são áreas que elas acompanham no desenvolvimento das suas atividades em sede de comissão. E, portanto, pelo PSD, naturalmente. Eu vou falar em algumas questões muito precisas que me colocaram e depois há duas mais políticas que gostaria de deixar uma mensagem. Em relação a algumas das questões concretas, e não vou seguir a ordem exata, dizer o seguinte, de facto, nesta legislatura, quando se criou a Comissão de Orçamento e Finanças com a modernização administrativa, resulta precisamente da nossa leitura que, através da modernização administrativa, é possível termos ganhos de eficiência. E ao termos ganhos de eficiência, podemos ter poupanças orçamentais que permitirão, porventura, desenvolvimento de outras políticas ou, no limite, baixar carga fiscal. E daí que a importância de juntarmos as duas matérias, porque as duas estão interligadas. Se tivermos um Estado eficiente, mais moderno, que responda melhor aos cidadãos, isso é positivo para a economia e para a vida dos cidadãos, mas também tem repercussões orçamentais. E isso é desenvolvido. E posso-vos dizer que não é daquelas áreas onde existam grandes divergências políticas, porque todos nós defendemos que a burocracia deve ser removida como obstáculo ao desenvolvimento da economia. Podemos depois ter divergências, sim, sobre o grau de execução e se as prioridades que são estabelecidas são as melhores ou as piores, não em termos do objetivo, em termos do objetivo em si. Nós não temos subcomissões, a Comissão de Orçamento e Finanças não tem subcomissões. Existe uma questão que foi colocada em várias matérias, existe uma clara separação de poderes entre o poder local e o poder do Estado Central. Como sabem, nós não temos regionalização, temos duas regiões autónomas, Madeira e Açores, mas no continente não existe nenhuma estrutura intermédia. Temos, sim, um forte pendor municipalista. A Assembleia da República aprova leis genéricas de competências, de transferência de meios financeiros, as leis de finanças locais, em sede orçamental podem existir verbas para que sejam estabelecidos contratos de programa entre o Estado Central e as autarquias, mas não somos nós que fazemos a avaliação daquilo que é feito em cada autarquia. Seja em que área for, na gestão do seu património, na existência ou não de orçamentos participativos, só para dar esse exemplo. clara separação de poderes. Para isso existem as assembleias municipais onde essas matérias são colocadas. Este Governo introduziu, sim, senhor, este é o segundo orçamento em que está em vigor, o orçamento participativo, em termos centrais, correu bem a primeira experiência, está a ser desenvolvida uma segunda experiência ao longo deste ano. Depois, dizer ainda duas, três notas muito concretas. Em relação à gestão da dívida, existe uma estrutura que é independente do Parlamento, mas a quem que reporta também ao Parlamento, o Instituto de Gestão de Crédito da Dívida Pública, que gera a dívida pública, o IGCP, que gera a dívida pública do ponto de vista técnico. Claro que tem orientações políticas fixadas pelo Governo e pelo Ministério das Finanças, mas o Governo não interfere diretamente na gestão diária ou mensal da dívida pública. Cabe ao IGCP, de acordo com aquilo que foi aprovado em sede orçamental, em termos de limite de dívida e das orientações que são dadas, fazer a gestão da carteira e não tem sido também motivo de grande polémica o modo como o IGCP tem gerido a dívida pública portuguesa. Anualmente, a Presidente do IGCP vem ao Parlamento reportar a esta Comissão o que é que correu bem, o que é que correu mal, qual é o seu programa de atividades. Em termos de imobiliário do Estado, algo parecido. Nós, efetivamente, temos todos a percepção que ainda há muito a fazer. Existe uma grande burocracia. Um exemplo de modernização onde nós podemos ter ganhos claros de eficiência. Existe o património do Estado, é gerido através da Direção-Geral do Tesouro, que depende do Ministério das Finanças e está, de facto, muito centralizado. E muitas vezes, por exemplo, nós temos autarquias que estavam disponíveis para receber algum património do Estado e para o rentabilizar, mas que não conseguem, havendo vontade política. E muitas vezes o próprio Ministro diz, eu não quero aquele património para nada, portanto estamos disponíveis. Mas depois a burocracia que ainda temos no nosso Estado impede que a transferência ocorra e que permita uma gestão mais eficiente por parte de algumas autarquias locais. E isto não é de hoje, é algo que já tem algumas décadas, só para dar um exemplo, onde é possível ganharmos alguma coisa. Duas notas. Relacionamento com a Troika e o Euro. No relacionamento com a Troika, em termos de relacionamento formal, durante os anos do programa de ajustamento, foi criada uma comissão eventual para acompanhar a implementação do programa. E sempre que a estrutura vinha a Portugal, 3 em 3 meses, para reunir com o Governo, também reunia aqui no Parlamento com essa comissão eventual. À porta fechada. E portanto, havia aqui um contacto direto, não por intermédio do Governo, mas um contacto direto dos deputados com os elementos que representavam a Troika, para fazer saber dos avanços, do que é que estava a correr bem, o que é que estava a correr menos bem. E, aliás, era sempre recebido, esses elementos também, pela Presidente da Assembleia durante toda essa fase. Outra coisa é, depois, o debate político. E o debate político foi um debate muito intenso, como podem calcular, dentro do Parlamento e fora do Parlamento, com posições distintas entre os diferentes grupos parlamentares, o que é natural. Sobre o euro. Ora bem, aqui novamente temos uma dissonância política, porque há partidos que defendiam que Portugal não devia ter entrado para a moeda única, em contrapartida, nomeadamente os dois principais partidos portugueses, tiveram uma posição oposta. Posso dizer que esse processo foi tratado na altura por um governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro António Guterres, que hoje é secretário-geral das Nações Unidas, e o líder do meu partido, líder da oposição, é hoje o atual Presidente da República. E nessa fase, o PSD assumiu esta posição. Nós, era um governo que não tinha maioria absoluta. E o PSD, sendo o maior partido da oposição, assumiu. Nós iremos viabilizar todos os orçamentos deste governo, nem queremos saber o que é que lá está, porque tem um fim com o qual nós concordamos, a adesão à moeda única. E, portanto, essa adesão à moeda única foi entendida como um objetivo nacional que o PSD sempre defendeu. Outra coisa é dizer se tudo foi feito corretamente ao longo destes anos. E, efetivamente, nós identificamos que houve coisas que podiam ter sido feitas de forma diferente, só para dar um exemplo. A descida que aconteceu por via de caminhada para a União Económica Monetária e já depois dentro da União Económica Monetária, a descida sistemática dos juros contribuiu para o crescimento do endividamento da economia portuguesa, das famílias, das empresas, do Estado. Porque os encargos da dívida desceram drasticamente. Quando eu comprei a minha primeira casa, antes do euro, eu pagava cerca de 17% de juros, taxa de juros. Foi-se baixando sistematicamente para perto de zero. O que significa que o montante de empréstimo, para ficar dentro de uma prestação que seja suportável, cresceu, pôde crescer. Ora bem, isto aconteceu com a generalidade das famílias portuguesas. E isso contribuiu, sem dúvida alguma, para os níveis de endividamento. Contribuiu para esses níveis de endividamento para uma corrida ao consumo. Uma corrida ao consumo que não foi acompanhado pelo crescimento da capacidade produtiva interna. Automaticamente as importações cresceram. E, ao crescerem as importações, o nosso desequilíbrio externo agravou-se. Ao se agravar o desequilíbrio externo, chegámos àquela situação dos dois déficits insuportáveis. O déficit externo e o déficit das contas públicas. Isto para vos dar o outro lado da moeda, o que significa que há muita coisa a fazer e nós defendemos claramente que deve ser feito um grande trabalho para finalizar o processo da União Bancária. É fundamental para dissociar o risco bancário do risco soberano. É preciso haver responsabilidade na gestão de tudo o que seja a União Económica Monetária e todo este processo de crédito que depois acontece, porque os Estados perderam margem de manobra para fazer a gestão de crises. Se nós tínhamos um instrumento cambial que desapareceu, hoje só ficámos com o sistema orçamental. Durante os outros processos de ajustamento que nós tivemos em Portugal, só para vos dizer, na nossa democracia em 40 anos, nós tivemos já 3 processos de ajustamento forte. Não foi esta o último. Já tínhamos tido mais 2 em 40 anos. Mas, na outra vez, nós tínhamos o processo cambial. Em 1983, um governo do Bloco Central, PS, PSD, os funcionários públicos foram aumentados em 10%. Numa altura de crise. Mas a inflação foi de 29%. Significa que as pessoas, nomeadamente os funcionários públicos, perderam 19% do poder de compra naquele ano. Agora o corte salarial foi de 5%. Porque não havia instrumento cambial. E custaram-se os salários, em média, em 5%. Mas foi muito mais traumático. Porque o mecanismo da ilusão monetária não estava presente. É diferente eu ser aumentado em 10%. E depois perceber que aquilo vale menos do que automaticamente me cortarem 5 no ordenado. Só para vos dar um exemplo como a perca de instrumentos de gestão de crise é uma consequência também da adesão à União Monetária com que todos nós hoje vivemos, nós partilhamos o mesmo espaço. E isso foi duro, teve custos sociais complicados. No nosso entendimento, não quero utilizar a expressão do atual Ministro das Finanças em relação à Grécia, mas os resultados foram positivos porque saímos e hoje estamos nos mercados a conseguir financiar sem drama e com um nível de crescimento e de desemprego que todos nós ambicionávamos há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos, também do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer as perguntas interessantes e concretas também que nos fizeram. O meu colega já explicou qual era a nossa enfim, a visão sobre o que aconteceu e como nós vemos as coisas, sobretudo numa perspectiva política e económica. Eu vou dar algumas respostas concretas também aqui às perguntas concretas que fizeram e serei muito rápida. Em primeiro lugar, perguntaram sobre quais eram os efeitos do euro estar eventualmente sobrevalorizado em Portugal. Eu diria que nós em Portugal temos os nossos principais parceiros comerciais estão dentro da zona euro, uma grande parte deles, e portanto... portanto, os nossos principais parceiros comerciais estão dentro da zona euro e, portanto, o impacto, em particular, sobre as exportações é variações no valor do euro é, de forma geral, relativamente limitado, com exceções, sendo essas exceções as exportações para países, por exemplo, como Angola, que foi um país cujo peso das nossas exportações aumentou muito, mas aí muitas vezes o principal problema é mais o valor da própria, muitas vezes o problema é mais o valor da moeda deles do que propriamente o valor do euro. E portanto, enfim, é um efeito limitado. As perguntas que estão relacionadas com o mercado imobiliário, o que eu posso dizer é que o nosso partido tem falado sobre uma medida que ainda não está totalmente concretizada, mas que faria uma diferenciação no imposto sobre as mais-valias para os proprietários que detêm imobiliário durante mais tempo. O objetivo é, enfim, reduzir, de certa forma, a rotatividade no mercado imobiliário. Dizendo isto, é verdade que existe, na nossa opinião, ainda muito a fazer do ponto de vista da oferta de propriedades, mas é também um problema que surgiu, com exceção talvez do centro de Lisboa e de uma certa medida do centro do Porto, a questão imobiliária em Portugal, durante, como nós tivemos um período de contração económica e financeira, até, enfim, a recuperação iniciou-se em 2013, mas os efeitos ainda demoraram, o efeito da recuperação demorou algum tempo a sentir-se. A verdade é que é um problema relativamente recente e, portanto, imagino que será diferente da situação de Berlim, e, portanto, é uma situação, enfim, que estamos agora a debater com mais intensidade. Sobre a pobreza, houve uma pergunta, eu não estou aqui a seguir as perguntas todas, estou a falar por grandes temas, mas isto é para ser talvez mais eficiente. Sobre a pobreza, a taxa de pobreza em Portugal em 2017 era 18,3%, o que eu acho que foi positivo durante o período de ajustamento foi o facto de, apesar de haver um grande ajustamento, o anterior governo ter tentado proteger precisamente as pessoas mais pobres, sendo que as medidas de aumentos de impostos, etc., incidiram mais sobre, digamos, a classe média, classe média alta e classe alta. Portanto, o que aconteceu é que, efetivamente, eu acho que isso é um sucesso, foi que os índices de Gini, se forem ver os índices, os indicadores de Gini, que são um dos indicadores de desigualdade, não registaram, poderão ter registado um aumento de décimas, mas foi muito pouco significativo e isso obviamente é um fator de satisfação, porque isso sugere que não houve um aumento da desigualdade. Aliás, houve uma tentativa de proteger as pessoas mais desfavorecidas. E terminei. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devo dizer que, só me apercebi depois, estão aqui na sala três outros deputados do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Jamila Madeira, o Sr. Deputado João Galambe, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, estão nas bancadas. E eu vou então passar a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques, do Grupo Parlamentar do PS, aliás, ex-secretária de Estado deste Governo, trata-se do partido que está neste momento no Governo. Sra. Deputada.
Muito Muito obrigada, Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador, caros colegas do Parlamento Nacional e do Parlamento de Berlim. Eu gostaria de começar por referir que as questões que nos foram colocadas não têm meramente uma resposta técnica. E se nós, os partidos aqui representados, respondermos a estas questões, seguramente daremos respostas diferentes. Eventualmente haverá uma dimensão técnica em muitas delas, mas há uma interpretação política diferente. E é isso que eu vou procurar fazer relativamente às questões que foram colocadas. Eu gostava de começar por agradecer ao Sr. Embaixador da Alemanha, ao Embaixador Veil e ao Embaixador de Portugal em Berlim, na Alemanha, pelo trabalho excelente que têm feito nas relações entre Portugal e a Alemanha. O Sr. Embaixador chegou em 2012 e, como a Sra. Presidente o referiu, eu na altura era Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Não, 2012.
16. Ah, claro, 2016. É evidente, 2012.
Sim.
2016. Eu, na altura, era Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e lembro-me quando o Sr. Embaixador me visitou, eu no final disse-me, se me permite, eu acho que tem dois desafios. Melhorar a imagem da Alemanha em Portugal e explicar ao Governo alemão o que o Governo português está a fazer. E penso que dois anos decorridos podemos concluir que efetivamente esse trabalho foi feito e uma interpretação de natureza muito pessoal, aproveito para dizer que hoje a imagem da Alemanha em Portugal não é a imagem da Alemanha em 2012 ou 2013 ou 2014 ou 2015, é uma imagem significativamente mais positiva. E penso que esse princípio deve ser referido. E passava para uma questão que muitas vezes se coloca no debate europeu, que é a questão do financiamento da União Europeia. Hoje, quando nós discutimos o quadro financeiro plurianual, neste momento, o financiamento da União Europeia e os benefícios dos Estados-membros do orçamento da União Europeia. E temos muita tendência para separar os que financiam e os que beneficiam, mas efetivamente todos financiam e todos beneficiam. E penso que o Parlamento de Berlim está particularmente bem posicionado para perceber a posição de Portugal no que diz respeito às políticas de coesão social e de coesão regional. E aproveito para introduzir aqui que é uma dimensão importante que o nosso Primeiro-Ministro procurou incluir já na proposta da Comissão, que é um programa de valorização urbana e de integração dos cidadãos nas grandes metrópoles e nas grandes regiões urbanas. E penso que está aqui um domínio em que o vosso Parlamento, o nosso Parlamento, estão seguramente interessados em colaborar porque temos interesses comuns. Um outro ponto que gostaria de referir, também na linha das questões que colocaram como pontos que gostariam de ver discutidos, tem a ver com as causas do endividamento de Portugal. O meu colega explicou a evolução da economia e os esforços que foram feitos para a economia portuguesa, o meu colega do PSD, mas há uma outra dimensão que é necessário registar, que é o custo do suporte da dívida. E se nós hoje podemos ficar, embora esse custo se mantenha, se nós hoje podemos ficar mais satisfeitos porque a dívida baixou ligeiramente e, sobretudo, as taxas de juro baixaram significativamente no dia em que Portugal saiu do procedimento por déficit excessivo, no âmbito da União Económica e Monetária, efetivamente, nós, desde 2011, pagávamos juros brutais no que diz respeito ao financiamento da dívida. Dou um exemplo, no dia que caiu o governo, o custo da dívida, as taxas de juros aumentaram significativamente, aumentaram brutalmente, e permitam-me ainda que vos diga que sempre que ao nível europeu, em particular o Sr. Schäuble, dizia que era necessário o governo fazer mais e que Portugal não estava a cumprir com as regras, os juros subiam no dia seguinte. E, portanto, também esse foi um fator, e é um fator importante que tem que ser olhado quando se fala nas causas do endividamento da dívida portuguesa, nas causas do endividamento de Portugal, tal como colocaram na carta que nos enviaram. E, portanto, esta questão é uma questão que também deve ser equacionada. E porquê que deve ser equacionada? E aqui aproveito para responder a uma outra questão relativamente à União Económica e Monetária. A União Económica e Monetária, desde a crise, consolidou-se, reforçou-se, criou instrumentos que não existiam no momento da crise, em 2008, em 2010 e em 2011. Hoje existem instrumentos necessários, instituições necessárias, importantes no que diz respeito à União Económica e Monetária. Dito isto, há duas questões que interessa colocar. A primeira, está a União Económica e Monetária preparada para novas eventuais crises? Segunda questão, estas medidas têm contribuído para a promoção da convergência na Europa? A resposta à primeira é que é fundamental completar a União Económica e Monetária nas dimensões que já foram referidas, designadamente no completamento da União Bancária, na antecipação do risco e na partilha do risco, na valorização do pilar social da União Económica e Monetária, são dimensões fundamentais. Porque nós estamos numa União Monetária, mas não estamos numa situação de igualdade. O Sr. Delors, quando o euro foi criado, propôs que se criassem mecanismos que ajudassem os países que tinham perdido a sua capacidade de desvalorizar a moeda, por um lado, e, por outro lado, se financiavam nos mercados a taxas de juros mais elevadas, que fossem criados mecanismos de estabilização que evitassem a separação e a divisão da posição dos países no quadro orçamental europeu. E esses mecanismos não foram criados. E porque não foram criados, foram criados desequilíbrios e é necessário combater esses desequilíbrios. E é por isso que é importante completar a União Económica e Monetária. Relativamente às medidas e às reformas pós-crise, quando o Partido Socialista chega ao Governo, e o Partido Socialista foi o segundo partido mais votado, mas tem a maioria neste Parlamento, como conhecem, o Partido Socialista prometeu durante a campanha eleitoral desenvolver uma política alternativa que promovesse o crescimento económico e que restituísse às pessoas progressivamente os direitos que elas tinham perdido durante o período da crise. Eu dou um exemplo, os funcionários públicos viram os seus salários serem cortados em quase 30%. Imaginem que o governo alemão decidia cortar em termos de salários e outros benefícios, cortar os salários dos funcionários, ou impostos, cortar os salários dos funcionários públicos na Alemanha em 30%. Foi isso que se passou em Portugal. E, portanto, o que este governo fez foi repor direitos em termos de pensões, em termos de salários, progressivamente no sentido de fazer desenvolver essa política, mas de uma forma consolidada. Ou seja, acompanhando o desenvolvimento da economia, por um lado, e, por outro lado, com um objetivo, que é um objetivo que o Governo mantém e é, digamos, um objetivo primeiro até ao final desta legislatura, que é manter aquilo que foi conseguido em matéria de estabilidade orçamental. E o Primeiro-Ministro refere isso sistematicamente da importância de manter a estabilidade e a consolidação orçamental. Gostaria de responder a duas ou três questões que foram colocadas. tem que haver uma gestão equilibrada do tempo. Relativamente à questão da habitação, o Partido Socialista apresentou, está em debate, uma lei de habitação que procura exatamente introduzir mecanismos reguladores do lado da oferta e do lado da procura. Relativamente à questão das finanças municípios, portanto, como sabem, Portugal não tem lentes, portanto, não tem regiões políticas, digamos, ou administrativas, tem apenas regiões que são descentralização dos poderes da administração central, mas está em debate uma lei de descentralização que transfere para as autarquias poderes significativos, competências significativas, e esta lei de descentralização inclui necessariamente uma dimensão financeira. Relativamente à questão das troicas, a questão da troika foi para Portugal e para os outros países onde existiram troicas um desafio à democracia. E não sei se a resposta a este desafio foi uma resposta positiva. Mas hoje há um consenso de que as troicas não foram democráticas, por um lado, e por outro lado há necessidade de criar mecanismos estruturais, democráticos e com uma governança democrática que possam agir em situações de crise para não reinventarmos mecanismos como as troicas. Eu explico porquê. A Troika chegou a Portugal e é preciso ter em conta que o memorando de entendimento que Portugal assinou teve 7 versões até ao final. A Troika chega a Portugal com um programa e os partidos políticos são eleitos com um programa político. Daí que seja importante que os governos possam desenvolver os seus programas políticos. O programa da Troika é um outro programa diferente. E os cidadãos percebem que votaram num partido, mas esse partido não tem a capacidade de implementar o seu próprio programa político. E isto é muito importante do ponto de vista das democracias europeias, do ponto de vista do funcionamento dos sistemas democráticos em cada um dos Estados-membros da União Europeia e na própria União Europeia. Para terminar, relativamente à questão paritária, o secretário-geral do Partido Socialista anunciou que para as próximas eleições europeias a lista do Partido Socialista será uma lista paritária, um homem e uma mulher, ou vice-versa, uma mulher, um homem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à questão da imagem que a Alemanha tinha em Portugal, a doutrina diverge. Havia, efetivamente, houve durante um determinado período, de acordo com a percepção de uma parte substancial daqueles que acompanham Portugal, houve uma grande campanha contra a Alemanha. Mas, efetivamente, a Troika era talvez inimigo público. Número um, a Troika, que foi trazida em 2010 por um governo socialista de José Sócrates na sequência de um momento muito crítico que todos conhecem, um momento em que o Ministro das Finanças do então Governo anunciou ao país que não tinha dinheiro para pagar salários nem pensões 2 ou 3 meses a seguir. Esse foi o momento, e portanto também não tinha dinheiro para pagar Serviço Nacional de Saúde. Foram essas as circunstâncias em que nós estivemos nessa fase de pré-bancarrota. Eu vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Patrick Pereira, que é também vice-presidente desta Comissão, mas que é deputado eleito pelo Partido Socialista. Deputado, vai falar na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar de PS.
Ora, muito bom dia. Queria saudar o Sr. Embaixador da Alemanha, estimado amigo Christoph Weil, saudar toda a delegação da Alemanha. Eu vou ser relativamente breve, até porque a deputada Margarida Marques já respondeu a muitas questões. Queria só dar 2 notas gerais enquadradoras e depois ir também só a 2 tópicos específicos. Em termos enquadradores, já foi aqui focado, mas é importante realçar que, apesar do sucesso da política económica atual do presente governo, apesar da redução da dívida, apesar da redução do déficit, nós, portugueses, e o Partido Socialista em particular, estamos perfeitamente cientes que vivemos ainda em tempos de dificuldades e que necessitamos continuar o caminho que estamos a prosseguir. Mas este caminho que estamos a prosseguir e que é reconhecido internacionalmente, até pela promoção do Ministro das Finanças, a líder do Eurogrupo, tem que ter uma dimensão europeia também. E, portanto, eu venho aqui trazer duas mensagens antes de responder às perguntas. Obviamente, Berlim é Berlim, não estamos a falar com o Governo Federal da Alemanha, mas estamos a falar com deputados, sobretudo alemães, mas vocês também têm a vossa influência. Nós temos mesmo de terminar a União Bancária. Foi referido por um de vós a questão da subida dos juros. Mário Draghi vai sair de Presidente do Banco Central Europeu. Não sabemos ainda quem vai ser o sucessor, mas todos sabemos que se não fosse Mário Draghi, o euro, tal como existe hoje, com estes países, não existia. E, portanto, nós temos que olhar para 2021-2022, é o horizonte que temos aqui em Portugal, em termos de redução da dívida. Sabemos que os juros vão aumentar, que a inflação vai aumentar e, portanto, é fundamental, e o Partido Socialista tem estado muito empenhado nisto, a reformulação da União Económica e Monetária. Sem isto, por muito que nós façamos o trabalho de casa, e estamos a fazê-lo, bem feito, quando chegar a próxima crise, eu também sou economista, portanto, nós economistas, e penso que toda a gente sabe, as crises vão acontecer. Não sabemos quando. 3 anos, 5 anos, 7 anos. Vai bater aí outra crise. E ou a União Europeia está preparada para esta crise, ou alguns países vão ter muitas dificuldades. E, portanto, aquela perspectiva que é muito europeia, mas que é insuficiente, de dizer os países têm que fazer o seu trabalho, é verdade, os países têm que fazer o seu trabalho, mas isso não chega. E esta mensagem eu espero que tenha sido transmitida por Mário Centeno. Vou só a duas questões específicas. Compensação financeira. Nós temos duas regiões autónomas em Portugal, que é Açores e Madeira. Temos um fundo de coesão regional que transfere e discrimina positivamente essas regiões em relação ao restante do continente. No continente, como já foi referido pela deputada Margarida Marques, não há regiões, só há municípios. Mas a Lei de Finanças Locais também prevê um fundo de coesão municipal em que os municípios mais ricos redistribuem pagam e os municípios mais pobres recebem. Portanto, nós temos compensação financeira ao nível regional para as regiões que existem, ao nível municipal para as regiões que, para os municípios que também necessitam. Habitação. A habitação é uma grande preocupação do Partido Socialista. Há, pela primeira vez nos últimos anos, uma secretária de Estado da Habitação, portanto essa prioridade política da habitação traduziu-se no Governo em criar uma secretária de Estado especificamente para a habitação, e a habitação tem que ser atacada, e já apresentámos um pacote de diplomas, em muitas frentes. Eu vou identificar as mais importantes e sistematicamente. Alojamento local, Airbnb. Estamos a avançar no sentido que vocês também avançaram, já aprovámos uma lei para que os municípios possam regular o máximo de alojamentos locais que podem ter em cada freguesia. O PS apresentou uma proposta primeiro e depois os outros partidos também apresentaram, é uma preocupação. Arrendamento de longa duração, portanto, incentivar e beneficiar contratos de longo prazo, em relação aos contratos de curto prazo. Acessibilidade aos jovens e às famílias mais carenciadas e mesmo à classe média. A classe média hoje não consegue habitação em Lisboa, nem no Porto. Portanto, nós temos aqui um problema, há um pacote que está já, uma série de iniciativas legislativas, quer do Partido Socialista, também de outros partidos, sobre a habitação, e estamos completamente cientes que aqui há o que nós chamamos uma falha de mercado. Não podemos deixar o mercado funcionar livremente, neste sentido, nós temos que aumentar a oferta, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, mas não só, há muito património público que não está gerido. E não está gerido porquê? Porque não está no mercado, não há rendas pagas, não se sabe o valor económico, não se sabe o quanto está a perder por não se rentabilizar esse património. Portanto, isto estava mas não temos tempo para aprofundar estas questões. Só uma nota sobre a paridade. Para além dos cargos políticos, foi aprovada já nesta legislatura uma lei da paridade para os cargos dirigentes. Ou seja, também nos cargos dirigentes, imaginem um Instituto Público que tem 3 membros na direção, também tem que haver cotas mínimas para cada género. Portanto, obviamente, isto também é sujeito a debate, há quem seja contra as cotas, há quem seja a favor. Nós, Partido Socialista, achamos que numa fase intermédia é necessário para que haja mais mulheres, neste caso, e depois, talvez mais tarde, quando se tornar natural a igualdade de género, isto não seja necessário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, e porque não terei tempo depois de fazer uma intervenção relativamente à questão da habitação, eu queria só dar aqui uma informação de contexto. Um dos problemas do nosso mercado de arrendamento é precisamente, vem de muito trás, vem dos anos 40, porque houve um congelamento das rendas em Portugal, estipulado por lei, que levou a que os proprietários tivessem, foi transferido para os proprietários essa função de garantir acesso à habitação. Nós há 6-7 anos tínhamos na cidade de Lisboa e no centro da cidade de Lisboa casas cuja renda era de 10 euros ou de 15 euros ou de 100 euros, mas não estamos a falar de casas arrendadas nos bairros mais carenciados, estamos a falar de casas arrendadas no centro da cidade por pessoas da classe média e da classe média alta, porque arrendaram essas casas nos anos 50 ou nos anos 60, e com o congelamento das rendas, os proprietários nunca puderam aumentar significativamente as rendas e, portanto, o Estado, desta forma, foi empurrando para os proprietários esse ónus de garantir o direito à habitação. Naturalmente que essa classe média, essa classe mais diferenciada, que também pagava rendas na cidade de Lisboa e noutras, depois tinha liquidez suficiente para ir comprar casas em zonas de legislatura, não é? Segundas casas, terceiras casas, portanto houve um conjunto de entropias efetivamente resultantes deste congelamento das rendas. Efetivamente há um processo legislativo, uma preocupação que está em curso, mas efetivamente há uma parcela substancial do património imobiliário privado e público, mas acentuo privado, que não está no mercado. Porquê? Porque os proprietários não têm confiança no Estado no que diz respeito à proteção do seu direito à propriedade em razão desta cultura, desta tradição do congelamento de rendas e de algum intervencionismo e também de avanços e retrocessos no que diz respeito a uma situação mais equilibrada entre proprietários, proteção dos proprietários e dos arrendatários. E, portanto, este contexto viciou bastante. Por isso, e com muito incentivo, como conhecem, ao consumo, durante as últimas décadas proliferaram as compras de aquisição de casa para habitação e depois com alguns problemas de endividamento e subjacentes a essa questão. Só para terminar, na cidade de Lisboa, o maior proprietário é a Câmara Municipal de Lisboa. É o maior proprietário. E temos uma parcela substancial de propriedade imobiliária do município que não está no mercado de arrendamento. Bom, foi um dos pontos essenciais que apresentámos na última campanha eleitoral e provavelmente vamos evoluir nessa matéria no âmbito do Executivo, embora eu não pertença ao Executivo, sou vereadora da oposição. Mas esta circunstância também faz com que o caso de Portugal seja muito específico. E depois, há muito investimento estrangeiro hoje e a capacidade de investimento de uma parte substancial da Europa é muito superior àquela que nós temos. Nós, Portugal, temos e, portanto, inflacionam-se os preços. Agora sim, Sr. Deputado Paulo Sá, eu devo dizer que não referi há pouco que há um outro grupo parlamentar representado nesta comissão, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, porque estava à espera que a todo momento a representante desse grupo parlamentar chegasse, mas não chegou, senão seria agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda a intervir. Passamos então ao grupo parlamentar do PCP, que está aqui representado pelo Sr. Deputado Paulo Sá e pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Embaixador e os seus deputados do Parlamento do Estado Federado de Berlim. Fizeram um conjunto muito interessante de questões. Vou tentar agregar algumas dessas questões, dando-vos, obviamente, a perspectiva do Partido Comunista Português sobre estas matérias. E começava pelas questões da Troika. O programa da Troika esteve em vigor em Portugal de 2011 a 2014. Certos setores, em Portugal e no estrangeiro, apresentam ou querem apresentar o programa da Troika como tendo sido um programa de sucesso. Em nossa opinião, do Partido Comunista Português, foi um verdadeiro desastre para o país. Gostava de vos dar alguns dados que fundamentam esta nossa posição. Logo após o início do programa da Troika, o país entrou numa recessão profunda e, em apenas 2 anos, a economia caiu 6%. Ainda hoje, não recuperamos os níveis pré-programa da Troika, apesar de se registar algum crescimento económico. O desemprego mais do que duplicou, tendo atingido quase os 18% durante o período do programa da Troika. Isto, o desemprego em geral, se falarmos do desemprego jovem, atingiu os 30%. Nesse período, e um senhor deputado, deputada do Linke, perguntava sobre a pobreza em Portugal e a Troika, os níveis de pobreza em Portugal são elevados, mas durante o programa da Troika, esses níveis de pobreza aumentaram significativamente, atingindo 2,4 milhões de portugueses, um quarto da população em situação de pobreza. Os serviços públicos degradaram-se. Nesse período, cerca de 500 mil de portugueses teve que emigrar. Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes. 500 mil significa 5% da população. Imaginem, senhores e senhores deputados, que num curto período de tempo, 4 milhões de alemães, cidadãos alemães, 5% da população, tinham que sair do seu país devido à pobreza, ao desemprego, à miséria, sem qualquer perspectiva de futuro no seu país. O que imaginem, o descalabro económico e social, que significa perder 5% da população, quadros jovens e qualificados que foram para o estrangeiro trabalhar, porque em Portugal não tinham qualquer perspectiva. Dar-vos também uma nota, um detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Durante o período da Troika, em certas zonas do país, as escolas tiveram que funcionar, manter-se abertas durante as férias escolares, para fornecerem refeições às crianças. Porque essas crianças, a única refeição que tinham era na escola. E se nas férias escolares
as escolas fechassem, essas crianças passavam fome. De norte a sul do país, todas as câmaras de todos os partidos mantiveram abertas as escolas para alimentar as crianças. Perante isto, só podemos concluir, foi um desastre para Portugal. E tal programa não pode ser repetido no nosso país, nem em nenhum outro país da União Europeia. Perguntavam também o Sr. Deputado como é que se saiu da transição, como é que saiu da Troika, como é que se fez a transição da Troika. Já foi referido aqui, em 2015 houve eleições parlamentares, o Partido Socialista foi o segundo partido mais votado, mas foi encontrada uma solução de governo em que o Partido Socialista estava no governo, sozinho, portanto um governo minoritário, mas contava com a viabilização deste governo por parte do Partido Comunista Português, por parte do Bloco de Esquerda e por parte do Partido Ecologista, os Verdes. Estes três partidos assinaram com o Partido Socialista um acordo, viabilizando... Estes três partidos assinaram com o governo um acordo, viabilizando a tomada de posse desse acordo, mas esse acordo previa a reversão das medidas da Troika. Era preciso reverter as medidas da Troika e desfazer aquilo que tinha sido feito. É esse caminho que tem sido seguido nos últimos três anos, desfazer aquilo que a Troika fez em Portugal. E orgulhamos-nos, no Partido Comunista Português, de, em colaboração com o Partido Socialista, ter contribuído para esse objetivo. Quando se anunciou em 2015 que se iam desfazer as medidas da Troika, surgiram em Portugal, no estrangeiro e também na Alemanha, algumas vozes dizendo que ia ser o caos. Vai levar um segundo resgate, a economia portuguesa vai-se afundar, vamos ter um problema novamente. A verdade é que com a reversão das medidas da Troika, o país foi recuperando. A economia está a crescer. Pouco, é verdade, 2% ou pouco mais ao ano, mas a economia cresce. O desemprego desceu de 17% para 7%. Muitos portugueses que emigraram estão a regressar ao país. E, portanto, a reversão das medidas da Troika não criou nenhum problema, pelo contrário, está a ajudar a resolver os problemas do país. E, portanto, o Partido Comunista Português entende que é necessário prosseguir este caminho e continuar a desfazer as medidas da Troika, adotando medidas de valorização do trabalho e dos trabalhadores, de valorização e recuperação dos serviços públicos, de investimento nas infraestruturas e na resolução dos problemas estruturais do país. Entendemos que é esse o caminho que dá um futuro melhor ao nosso país. Mas também temos divergências com o Partido Socialista. O Partido Socialista entende, aliás, a senhora deputada Margarida Marques já o expressou aqui, que é possível, no âmbito da União Económica e Monetária, não só continuar, como aprofundar este caminho dos últimos três anos. Nós discordamos. Entendemos que há um obstáculo forte, que é a União Económica e Monetária, que trava o desenvolvimento económico e social do nosso país. A moeda única não está adaptada à economia nacional. Compreenderão, com certeza, que as economias alemã e portuguesa são muito diferentes na sua dimensão, nas suas características, nas suas orientações. A moeda única não serve os interesses de Portugal, os interesses de desenvolvimento do nosso país. Os senhores deputados do PS, Partido Socialista e do Partido Social Democrata discordam, mas obviamente terão direito a ter a sua opinião, como nós temos direito a ter a nossa. E por isso defendemos a dissolução da União Económica e Monetária. E se isso não for possível, num processo organizado e preparado. Se isso não for possível, entendemos que Portugal deve iniciar o seu próprio caminho de saída da União Económica e Monetária. Porque só isso, em nossa opinião, é que vai permitir dar continuidade às medidas que têm sido tomadas nos últimos três anos e desenvolver o país, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Relativamente
às questões relacionadas com os juros da dívida pública. Os juros da dívida pública consomem 10% do orçamento de Estado em Portugal. É um peso tremendo que representa para as contas públicas portuguesas. Nos últimos 2 anos, a dívida pública desceu. Passou de 130% para 125%. Mas é uma ilusão, entendemos, imaginar que o problema da dívida pública está resolvido em Portugal e que, perante uma crise económica e financeira internacional, perante o movimento especulativo dos mercados, Portugal e a dívida pública estará em segurança. Provavelmente irá novamente agravar-se. Entendemos que é necessário medidas de fundo relativamente à dívida pública, nomeadamente a sua renegociação. Para terminar, com 2 questões. A questão do investimento público. O investimento público em Portugal representa cerca de 2% do PIB. De acordo com os economistas, para permitir um crescimento económico sustentável, devia ter o valor de 5%. O investimento total, público e privado, em Portugal, representa 15% do produto. De acordo com os economistas, devia ter um valor de 25%. O investimento público atualmente e privado, público e privado, é um dos mais baixos na história da nossa democracia. Entendemos que é necessário aumentar esse investimento e canalizá-lo para o setor produtivo. Portugal precisa de recuperar o seu aparelho económico. Portugal precisa de produzir, porque, e costumamos dizer, se só devemos porque não produzimos. Se Portugal recuperar o seu aparelho económico, produzir, deixará de ter problemas com a sua dívida pública. Para terminar, apenas as questões da habitação. Muitos senhores deputados colocaram as questões da habitação. Em 2012, durante o período da Troika, o mercado de habitação foi liberalizado. Alegadamente, os defensores dessas medidas entendiam que o mercado, o sacrossanto mercado, iria resolver os problemas neste setor. O resultado é que os mercados não funcionaram e hoje os preços de habitação em Portugal, não só em Lisboa, mas em todo o país, são verdadeiramente especulativos, incomportáveis, e não é só para os cidadãos mais pobres. Mesmo para a classe média, os preços de arrendamento são incomportáveis. O mercado foi liberalizado, os preços dispararam para níveis incomportáveis, especulativos e escandalosos. Uma família da classe média não consegue alugar uma casa em Lisboa, no Porto ou numa grande cidade portuguesa e estão a ser empurrados para a periferia das cidades. Como se resolve este problema, que é muito complexo? Apenas dizer que o Partido Comunista Português defende a intervenção do Estado na habitação e na resolução do problema da habitação. Em Portugal há uma política de habitação social residual, muito residual. Entendemos que o Estado deve ter uma intervenção importante garantindo o direito à habitação no nosso país. E esse direito à habitação é demasiado importante para as pessoas para poder ser deixado na mão dos mercados. Entendemos que o Estado deve ter uma forte intervenção garantindo um direito básico que se encontra na nossa Constituição, que é o direito à habitação. Não consegui, naturalmente, responder a todas as perguntas que colocaram, mas tentei dar uma ideia geral daquilo que são as posições do meu partido relativamente às matérias que aqui abordaram, e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como veem, temos aqui um Parlamento muito rico em convergência, mas também muito rico em divergência em algumas opiniões. O que não podemos é divergir nos factos, naturalmente. E por vezes também o fizemos. Eu quero só introduzir um facto, porque me parece que também é importante terem conhecimento deste facto. Na cidade de Lisboa, 20% dos moradores da cidade de Lisboa vivem em habitação social.
Portanto, nós temos uma percentagem muito superior a qualquer capital e, direi, à maior parte das cidades da Europa. Portanto, é verdade que a classe média tem sido expulsa da cidade de Lisboa, mas a habitação social está neste nível, 20%. E nós temos um problema acrescido, que aliás foi analisado pela OCDE recentemente, que é nós temos entropias no elevador social, o que significa que nós só conseguimos, a nossa média de tirar as pessoas deste círculo vicioso de dependência do Estado ou do município, são 5 gerações, muito longe da média europeia, que são 2 qualquer coisa gerações. E temos, de facto, esta circunstância na cidade de Lisboa, 20% de pessoas dependentes a viver na dependência. E várias gerações sucessivas nesta circunstância. Eu dou um minuto apenas à senhora deputada Inês Domingos, que me pediu para complementar, e um minuto a quem o entender, em condições de paridade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, pela sua tolerância. É mesmo muito pouco tempo, apenas para acrescentar uma informação que tinha sido pedida sobre o investimento, e falámos aqui agora um bocadinho sobre isto, mas era só para dizer que o investimento público, a evolução do investimento público nos últimos anos foi, quando saiu a Troika e no final do anterior governo, era de 2,4% do PIB. Isto aconteceu em 2015 e, surpreendentemente ou não, baixou com o atual governo para 1,8% em 2017. Muito obrigada.
Muito obrigada. Um minuto para o senhor deputado Paulo Trigo Pereira, na qualidade de deputado, não é assim?
Acho que vamos começar o debate político. Ponto 1. Toda a gente sabe que a variável de ajustamento principal em finanças públicas é o investimento público. Ponto 2. A deputada Inês Domingos esqueceu-se de dizer qual era o investimento público em 2011, quando o PSC tomou o poder. Portanto, quem quiser, eu posso fornecer estas estatísticas. Muito obrigado.
Muito bem, nós teremos continuação nesta reunião da Comissão e, portanto, esse debate far-se-á nessa sede. Eu julgo que já está, já estamos avançados na hora. Eu agradeço ao Sr. Embaixador, agradeço ao Sr. Chefe de Delegação, ao Sr. Secretário de Estado, a todas as deputadas e deputados aqui presentes, incluindo aqueles que aplaudiram a saída de Portugal da União Europeia, da União Monetária, passo a palavra ao seu chefe de delegação, se entender. Muito obrigado.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, auch von unserer Seite aus nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit des sehr lebhaften und interessanten Austauschs. Ich bin sicher, dass es gerade auch für uns sehr viele interessante Erkenntnisse bei diesem Gespräch gegeben hat. Wir haben uns außerordentlich gefreut, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Und ich habe dann auch die sehr nette und angenehme Aufgabe, Ihnen ein kleines Gastgeschenk des Berliner Abgeordnetenhauses überreichen zu dürfen.
Muito obrigada. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigada pela presença. Obrigada.